Pop está de volta com mais um episódio. E hoje, eu espero, meu amigo Cardoso, minha amiga Márcia e meu amigo Marcelo Vinícius, que esse não seja o último episódio pela última vez que a gente está voltando aqui, não é mesmo? Esse é um episódio diferente, é um episódio que a gente, antes de começar a gravar, eu estava me perguntando aqui se eu abro o programa falando o Up está de volta ou não. Mas, Cardoso, como a situação é alarmante, eu acho que a gente tem que fazer as coisas como se fosse a última vez, né? Porque pode ser, né? Eu espero que não.
Exatamente. É um Up está de volta e quem sabe pela última vez.
Eu espero que não, mas tá aí, né? Vocês estão bem, gente, apesar de tudo?
Eu tô doente ainda, mas tô bem.
Márcia tá trabalhando, né, Márcia?
Desculpa, eu tô trabalhando, Márcia. Eu tô estressada, trabalhando, mas eu estou aqui junto com vocês. Ninguém solta a mão de ninguém.
E você, Marcelos? Tá firme aí?
Tô. Mantendo é o que a Márcia falou. Seremos a última fortaleza, o balaúrte de resistência. E acho que eu tô um pouco melhor agora porque eu comi pipoca.
Caralho, balaúrte de resistência.
Complicado. Bom, vou dar um contexto aqui pra galera que tá ouvindo, né? Você leu o título, você não está sendo enganado, isso não é um clickbait. A situação é alarmante, a gente vai explicar o que tá acontecendo. Mas acho que antes da gente explicar o que tá acontecendo, vale dizer... dizer que hoje é uma segunda-feira à noite, a gente tá gravando às 8h30 da noite, a gente não costuma gravar tão em cima assim da data que o episódio sai, né, a gente sempre grava com uma semana de antecedência pro Zabuzeta ter tempo de editar e tudo mais, a gente ter tempo de trabalhar a pauta, papapá, só que a gente tá passando por uma situação, na verdade o Up tá passando por uma situação que houve uma queda considerável no nosso financiamento coletivo e como vocês ouvintes sabem ou a galera nova que tá há pouco tempo aqui, né?
Quem me conhece sabe.
É.
Quem me conhece sabe.
Nós só existimos, cara, por conta desse financiamento coletivo e se chegar um ponto em que a nossa meta mínima ali, né? A nossa base de orçamento ali não é alcançada, a nossa operação não tem como seguir, né, Cardoso? Acho que pela primeira vez a gente tá fazendo um programa falando sobre isso, desse jeito, porque acho que é a primeira vez que isso tá acontecendo pra chegar a esse ponto, assim.
É, assim, vou ser sincero. A primeira vez não é, mas das outras vezes, eu e a gente aqui do Up, a gente tirou do bolso pra fazer acontecer. E a verdade que é que hoje não dá mais pra gente tirar do bolso porque a gente não tem essa condição mais, sabe? Todos nós aqui trabalhamos, pagamos conta, moramos em São Paulo. Não Daniel, porque o Daniel continua firme e forte lá no Rio de Janeiro. Ou seja, viver em São Paulo é caríssimo. Todo mundo que vive em São Paulo sabe.
No Rio também,
pô,
né?
Pô, Daniel, mas, mano, você não tem noção do quanto piorou de 2020 pra cá, mano, aqui em São Paulo.
Caramba.
É bizarro, é bizarro. E aí, cara, a gente chegou num ponto que a gente precisa sentar pra conversar sério isso com vocês, porque primeiro, vocês são as pessoas que, pô, fizeram com que a gente continuasse esse trabalho desde 2022 de maneira totalmente independente e a gente tá recorrendo a vocês de novo pra que a gente consiga continuar fazendo isso. A gente tá com planos, a gente vai lançar uma plataforma nova de financiamento coletivo, a gente quer conversar isso com vocês, mas eu acho que a primeira coisa é falar, gente, deu merda. Sim, deu merda real e a gente precisa de ajuda.
É, até hoje, como o Cardoso falou, né? A gente contornou da forma que a gente conseguia, apertando e tudo mais, mas, cara, a comunidade que apoia o Up, cara, hoje a gente tá com lá no Catarse, né? No Catarse tem um sistemazinho de meta ali que fica até pra todo mundo. A gente tá ali com 97% da meta, né?
Da primeira meta, da meta mais básica pra gente só existir.
Exatamente. E tá abaixo e tal, mas ainda assim é um número legal, né?
Sim.
É um número maneiro de pessoas apoiando, que a gente é muito grato, cara, porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz da forma mais profissional que a gente consegue fazer e com muito carinho. E a gente só consegue fazer graças a vocês.
E, cara, sendo bem sincero, assim, e aí sendo completamente honesto, como a gente sempre foi, nós não somos uma empresa grande que tem dinheiro pra investir e pessoas que, sei lá, vieram do YouTube, tem muita grana e tal. Assim, cara, nós somos quatro pessoas que começaram a vida na classe C. Porra, minha mãe é atendente de telemarketing até hoje, tá ligado? Então, tipo assim, nós não somos pessoas que somos abastadas financeiramente, e não sei o que, que a gente pode se dar o luxo de investir numa empresa como se a gente fosse um empresário. Cara, a verdade é que a gente, nós somos quatro pessoas que sonhadoras, assim, como todo mundo é, como todo mundo tem seus sonhos, seus desejos e tal, e o nosso desejo é falar de videogame, o nosso desejo é se reunir aqui toda semana e conversar com vocês, de tipo, pô galera, isso aqui que a gente gosta, enfim, a gente acredita muito aqui de que videogame pode ser pra todo mundo, a gente sempre falou sobre isso, assim, e isso vem um pouco da gente, o fato da gente estar aqui desde 2020, fazendo esse programa aqui pra vocês, foi muito porque a gente é apaixonado por isso, e a gente quer continuar, tipo, mostrando essa paixão pra vocês também, sabe? Mas é isso, a gente precisa da ajuda de vocês, e é por isso que a gente tá fazendo esse programa com esse tonzinho mais sério hoje.
É, e além da questão da paixão, da questão dessa conexão que a gente tem com o videogame e com o público, existe também uma coisa que é fazer as coisas da forma que a gente acredita, da forma que a gente acha que funciona pra um podcast de videogame, né? Tipo, a gente tem a nossa vivência aqui, pô, a Márcia tinha um podcast dela de games, a Márcia tá na internet há 1 milhão de anos, o Marcelo Ziden, o Marcelo trabalha com videogame também, né? O Cardoso, pô, muita experiência trabalhando com videogame até hoje, eu também. Então a gente juntamos cabeças ali que tentamos fazer um podcast da forma que a gente acredita, num conteúdo que a gente acredita, né? E muita gente acreditou na gente junto, assim, né? Então a gente fica muito feliz que tem uma galera que ainda está acreditando na gente e a gente gostaria que vocês continuassem acreditando na gente e viessem com a gente. A gente, cara, várias vezes a gente já falou sobre o quanto é importante o financiamento. Acho que uma coisa que a gente fala pouco, e aí, Cardoso, você pode até me corrigir se eu estiver errado, é pra onde vai esse dinheiro, né, cara? De forma bem clara, assim.
A gente falou muito no começo, mas hoje em dia a gente já não fala mais tanto, né?
É, cara, tipo, pra começar que nada disso vai pro nosso bolso.
Cara, assim, eu acho que o primeiro de tudo é desmistificar uma coisa pra galera que muita gente não sabe. Vocês que acompanham o YouTube, esse tipo de coisa, vocês sabem que o YouTube, ele tem ali uma plataforma de pagamento para os criadores, que se chama AdSense. Todas as propagandas que vocês veem no YouTube, aquelas propagandas automáticas e tal, o criador recebe um valor por isso. No podcast, principalmente no Spotify, que hoje é tipo o YouTube dos podcasts, infelizmente, eu acho isso péssimo, a gente não tem nenhum, zero repasses de dinheiro do Spotify. Cara, a gente tem mais de 1,5 milhão de downloads quase hoje, totais. A gente nunca viu um centavo desses 1,5 milhão de downloads, porque o Spotify, ele não tem um programa de remuneração para criadores de conteúdo. Não tem.
Inclusive, a gente foi pego de surpresa quando ficou sabendo que estava entrando publicidade durante os episódios. Ninguém foi avisado disso.
Exatamente.
E ninguém tem qualquer tipo de repasse. Às vezes a pessoa tá ouvindo, aí entra uma publicidade marca X, banco Y, nossos ouvintes podem pensar, olha, o Up tá bem, tá entrando propaganda no episódio. Não, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não foi avisado e nem um centavo disso vai pros criadores, pros podcasters.
Cara, nada que você ouviu de anúncio no podcast, que não foi a gente falando, como foi a Chico Rei quando esteve com a gente e outras marcas que estiveram com a gente em momentos curtos, infelizmente, mas que foi muito legal quando rolou. Fora isso, mano, qualquer coisa que você tenha ouvido aí, a gente não viu um centavo, tá ligado? Então, assim, se, cara, você ouviu qualquer anúncio desses automáticos aí, que eu sei que existe no Spotify, não sei nos outros agregadores, mas no Spotify eu sei que existe.
Inclusive, pra quem assina o Spotify, né? Entra do mesmo jeito.
O que é pior ainda, né, amiga? Uhum. Pelo amor de Deus.
É um absurdo, né? E a gente fala isso mesmo, a gente é revoltado, a gente já reclamou, eu já fiz thread no Twitter, já marcando a porra do Spotify lá, e o pessoal compartilhou e não adianta nada. O Spotify tá cagando, entendeu? Então, é isso. Essa batalha aí é meio que perdida. A gente, no fundo, acredita que isso pode mudar um dia, mas é bem no fundo mesmo, tá?
É, assim, vai ter uma mudança aí que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Tipo assim, algumas coisas já vão mudar nesse sentido, né? A gente vai conversar sobre uma plataforma que, de fato, remunera as pessoas e que, de fato, tem esse pensamento voltado para o criador de conteúdo, né?
É, assim, quando a gente fez a nossa transição pra se tornar independente, né? Lá em 2021, né? Entre 2021 e 2022.
É isso, 2021 e 2022.
Perdoa a gente, né? A pandemia, ficou todo mundo maluco, né?
Eu lembro que a primeira vez que eu gravei ainda não era independente, e era em 2021.
Acho que foi 2022.
É, foi final de 2021.
É, virada de ano.
Começou em 2022, né?
Eu e Dan, a gente soube dezembro de 2021 que a gente ia se tornar independente. Na verdade, essa história é maravilhosa, né?
É.
A verdade é essa. O negócio ia acabar, não sei se as pessoas sabem dessa história. E aí, eu com meu poder desenrolo, falei, pô, não dá pra gente acabar com essa porra. Deixa a gente virar independente que a gente continua. E estamos aí.
Exatamente. Na época, a gente sabia que a gente não ia ter como bancar o podcast, né? E aí entra aquela coisa do dinheiro que eu tava falando antes. A gente tem um editor, que é o Zabuzeta. Um beijo pro Zabuzeta. O Zabuzeta é um editor excelente, excepcional.
Que tá com a gente desde o começo.
Desde o primeiro episódio, de quando a gente ainda tinha um outro nome que não pode ser nomeado.
Muito da alma do podcast, do que as pessoas escutam, assim, como forma final, até as pessoas que escutam o nosso podcast sem edição e tal, quando é o Versus, sabem que muito da alma desse podcast também é o Zabuzeta. Ele é o quinto integrante, tá ligado?
Exatamente. E, tipo assim, ele trabalhava pra uma empresa que prestava serviço para a marca que dava o nome ao nosso podcast, né? Que a gente não nomeia mais. E a gente, na época, conversou e tudo mais, e tentamos fazer com que o Zabuzeta trabalhasse falasse com a gente de forma independente, porque a gente não tinha como pagar os serviços
da empresa,
daquela,
né,
produtora na época, né? Que era um valor... Que era cobrado pra uma outra empresa, né, cara? E a gente...
Era um valor feito para empresas, tá ligado? Não era feito para criadores, né? Tipo, era um valor, exatamente, que tinha muita coisa em cima.
Exatamente. A gente conseguiu. Foi uma vitória, cara, na verdade. E acho que é uma vitória até hoje que a gente conseguiu manter o Zabuzeta com a gente, né?
Sim.
E, novamente, graças a quem apoia. Além do Zabuzeta, a gente também tem uma designer, que é a Thaís, né? Que ela tá aí com a gente há bastante tempo, acho que desde o início ali. Acho que pegou um pedaço muito curtinho do início de quando a gente ficou independente sem a Thaís.
Sem a Thaís, né? Sim. Pô, eu posso contar a história da Thaís, né?
Pô. Conta aí, pô.
É ruim?
Conta aí, pô.
Cara, a Thaís é uma profissional, e aí vocês podem ver as capas. Tem muitas coisas que vocês não veem, né? Que estão, sei lá, apresentações comerciais que a gente faz pra tentar vender o Up. Tudo isso a gente faz. E a Thaís é a pessoa que cuida disso pra gente, assim, porque a gente não tem essa skill. Ninguém aqui tem essa skill. Pô, a Márcia até tem, mas a Márcia trabalha muito, não conseguiria pegar e tal. E, cara, a Thaís era uma profissional que passou por uma desilusão com o mercado quando ela começou a trabalhar, e ela não se via de maneira nenhuma se encaixando no mercado. E aí, pô, você sabe como é que é isso, né? Tipo, a autoestima da pessoa vai pro caralho, a pessoa fica triste, fica achando que não é boa no que faz. E aí a Thaís acabou, tipo, por muito tempo com esse pensamento de, ah, eu não sou boa. Ela teve experiências horríveis no mercado de trabalho e tal. A gente sabe como é que é esse mercado de trabalho de design, de criação, de agência e tal. E aí eu falei pro Dan, falei, pô, Dan, vamos dar uma chance pra ela se desenvolver de novo, pra ver se ela toma gosto pela parada. E, cara, é uma evolução que a gente vê todo dia, né, Dan? Tipo, todo dia a gente vê essa coisa da autoestima dela melhorando e ela fazendo coisas cada vez mais incríveis. As capas novas são muito legais, as apresentações comerciais que a gente manda pra marca são muito legais, as marcas sempre elogiam que a gente faz isso.
Fora o Up Indica, né? A gente tinha uma época que a gente fazia aquela revistinha que a gente fazia no Instagram durante um tempo.
Era ela que fazia também.
É.
Então, tipo, a gente vê uma evolução e, assim, pra gente, principalmente nós quatro aqui, poder dar essa oportunidade pra uma pessoa usando financiamento coletivo, de tipo assim, pô, pegar uma pessoa que não tava mais no mercado, que precisava receber uma grana.
Tem talento, né?
Que tem talento e tava parada.
Ou, sério, as capas novas.
Muito legais, né, amiga?
Nossa, eu fico apaixonada.
Então, tipo assim, poder dar oportunidade pra uma pessoa que tava fora do mercado de trabalho, que, pô, passou por um mercado de trabalho completamente nocivo e hoje tá feliz trabalhando no Up, pra gente é muito melhor do que qualquer pagamento que a gente podia receber, tá ligado? E a gente não queria perder isso porque a gente acredita muito nisso, assim, de que a gente tá fazendo um mercado melhor pras pessoas que estão trabalhando com a gente, sacou? Tanto pro Zabuzeta quanto pra Thaís. Então, tipo, pensar em perder isso, pra mim, é perder parte da alma de que faz o Up seu Up, sabe?
Total. É, no fim, financiamento coletivo vira, tanto pela lógica do mercado, quanto pela lógica dessas plataformas, como é o caso do próprio Spotify, o financiamento vira uma forma de resistência também, né?
Sim, sim.
Vira uma forma de manter vivo um tipo de trabalho, um tipo de estética, um tipo de mensagem que, de outra maneira, não seria financiado por nenhuma dessas empresas, nem nenhuma dessas marcas, apesar da gente ter tido parcerias muito proveitosas. O que segura o programa de pé é a audiência, meio que apesar das plataformas, não graças às plataformas. É a gente e a comunidade mesmo.
Exatamente.
Esteja no Spotify, esteja no Catarse, esteja no Orelo, eu acho que o que une, a ponte que junta tudo são pessoas, são vocês que estão ouvindo e a gente aqui.
Sim.
E eu acho que essa coisa que o Marcelo falou da resistência, né? O podcast nasceu meio assim, cara. Tipo, eu e o Cardoso, a gente era meio desiludido e a gente queria fazer uma parada que a gente acreditava muito e o podcast nasceu desse desejo, sabe? E segue sendo alimentado muito por isso, assim, quando eu falei lá atrás, né, de, tipo, um conteúdo que a gente acredita, é muito isso também, sabe? É uma forma da gente fazer um conteúdo que a gente gostaria de consumir, sabe? Um conteúdo que a gente realmente bota muita verdade, assim. E eu acho que, cara, a galera que ouve sabe disso, assim, então essa conexão com a audiência sempre existiu. E aí o Marcelo falou do Orelo, e eu acho que a gente entra nessa próxima etapa, né, do que a gente pensou pra revitalizar e pra gente conseguir erguer o projeto para que a gente realmente não corra o risco dele acabar. Porque, como eu falei lá no início, não é bait. Nada do que a gente tá falando aqui é bait. É tudo real. E, cara, acho que tem muita gente que ouve a gente e que ouve podcasts parceiros, amigos nossos, né? Como a galera do Jogabilidade, o pessoal lá do X do Controle, né? O Gui e o PH. Um beijo pra todos vocês, gente. A gente ama vocês.
Um beijo, galera.
Essa galera foi pro Orelo recentemente. A gente já tava estudando o Orelo. O pessoal que assina o Up, que tá no grupo secreto, já tinha falado do Orelo pra gente. A gente já tava de olho. O Orelo Halo, ele é uma plataforma que ela foi feita pensando no podcaster, né? Pensando nesse produto que a gente faz aqui.
Plataforma brasileira, hein? Não digo mais.
Exatamente. E ela, diferente do Spotify, ela monetiza, olha só que coisa. Não é muito. Acho que eles estão ainda num momento meio inicial da plataforma, eles ainda estão entendendo. Ela tem umas limitações, né, Cardoso? É, ainda lá, mas ela oferece alguns benefícios que eu acho que são bem interessantes, né, cara?
É, cara, ó, tipo assim, pra quem quiser só escutar, tipo assim, ah, pô, eu quero só ouvir o podcast lá. Tem um aplicativo da Aurelo, tanto pra iOS quanto pra Android, você pode só ouvir o podcast lá. E toda vez que você escuta, a gente recebe 3 centavos, e não é dólar, eu achei que fosse dólar, mas é 3 centavos de real pra cada reprodução de episódio. Então toda vez que você escuta por lá, só de você escutar, a gente já tá recebendo 3 centavos pra cada reprodução, coisa que é muito diferente do Spotify, que não paga nada. E, pela Aurelo também, existe a opção do apoio recorrente, que é basicamente o que a gente fazia no nosso Catarse, mas com a diferença, que pra gente é muito importante, que a gente entendia muito bem que existia uma deficiência nossa no Catarse, que era, as pessoas que assinavam tinham dificuldade de entender onde é que eles conseguiam acessar os benefícios. Então, tipo, o Versus, o Sem Pauta, a diferença entre as pessoas que assinavam e as pessoas que ouviam esses produtos era muito grande. E a gente sabe bem que, assim, pô, muita gente só apoia porque quer apoiar, às vezes nem tem tempo de ouvir os programas e tal, mas a gente quer que vocês ouçam os programas, porque afinal eles estão ali pra isso. E a Aurelo, ela permite que no mesmo lugar onde vocês vão ouvir os episódios abertos ao público, vocês também vão poder ouvir os episódios fechados no mesmo lugar, sem dor de cabeça, sem nada. O mesmo aplicativo que você vai ouvir os podcasts é o aplicativo que você vai ouvir os episódios fechados. Eu acho que isso é muito, muito, muito legal e eu espero que ajude muitas pessoas a ouvir os conteúdos que são exclusivos para os apoiadores. E uma outra coisa que é legal é que existe uma diferença aí do valor que a Aurelo retém em relação ao valor que o Catarse retém. É, o Catarse, ele retém mais ou menos de 13 a 14% de todo o valor que você apoia. Então, tipo assim, cara, pode ser o menor valor do Catarse lá, que é R$5, o Catarse sempre fica com 13% desse valor. Na Aurelo, eles ficam com 11,9%. Então, já é uma ajudinha, né, Dan?
Não, total, tem tudo isso que o Cardoso falou. E assim, a questão do Aurelo, cara, é que a Aurelo, ela é um pouco diferente do Catarse. Então, assim, você que tá ouvindo aí e que já assina o Catarse, você sabe como funciona. Existem várias modalidades de assinatura lá, e a gente, quando criou o projeto lá no Catarse, né, no momento que a gente se tornou independente, a gente pensou em recompensas para cada modalidade de assinatura. Então, quem pagava mais lá, tinha algumas recompensas que quem pagava menos não tinha, e tudo mais, e para poder, né, a gente tentar entregar uma parada legal, assim. Então, depois a gente criou a categoria de R$5, que inclusive é a mais popular, né, que é a categoria mais barata, que dá acesso ao Versus, e ainda assim você consegue assinar com 16, você consegue assinar com 28, você consegue assinar com 36 ou com 60, cada uma com as suas recompensas exclusivas lá. No Aurelo, é um pouco mais complicado de você distribuir as recompensas em categorias diferentes de assinatura, principalmente as recompensas que são podcasts extras, né, porque eles têm um feed próprio deles lá, como o Cardoso explicou, para os programas exclusivos, mas você não tem como limitar aquilo ali pro tipo de assinante.
É, porque antigamente o que a gente fazia era, ah, sei lá, a partir de R$5 você tem acesso só ao Versus. A gente não tem como fazer essa diferenciação aqui na Aurelo. O que for pra assinante, tipo assim, tudo que a gente definir como para assinante lá na Aurelo, por enquanto, isso é uma coisa que talvez tenha no futuro, a gente ainda não sabe. A gente ficou sabendo de alguns podcasts muito famosos que estão pedindo essa possibilidade lá na Aurelo, mas por enquanto, não tem como a gente separar isso. Então não tem como a gente separar, tipo, ah, R$20 a pessoa vai ouvir só ou sem pauta. Não, ela vai ter acesso a tudo.
Exato.
Só que, pra que a pessoa tenha acesso a tudo, a gente teve que fazer uma mudança na valoração
dos apoios.
Dos tiers, né? Dos apoios.
É.
E aí, eu vou destrinchar aqui cada apoio, mas antes disso, eu quero falar. Cardoso, o Catarse vai acabar a partir dessa semana? Não. O Catarse vai continuar. Quem quiser continuar apoiando no Catarse vai continuar lá, mas a gente recomenda muito que vocês comecem a apoiar no Aurelo se você puder. Por quê? Novamente, o Aurelo, a porcentagem dele é menor, a gente pode ser remunerado pelo play que você dá em episódios que são abertos a todo mundo, então, tipo, pô, cara, só mudar ali o aplicativo que você escuta que a gente vai ganhar uma remuneração que, pô, cara, 3 centavos, Cardoso, pô, tá, 3 centavos, mas não é só, tipo, uma pessoa. Pô, sei lá, mano, se 1.000 pessoas escutam de 3 e 3 centavos, são R$300. Eu acho que é isso, né?
Não sei.
Não sei fazer conta. É, não, dá R$30. Enfim, contas, matemáticas, Pitágoras. A gente só sabe fazer com matemática com videogame, com número a gente não sabe fazer. Mas, enfim, toda ajuda é uma ajuda e tudo será muito bem-vindo. Mas a gente recomenda muito que você vá para o Aurelo, porque todo mundo vai ter acesso a tudo e a gente tem recompensas muito legais pra falar aqui pra vocês, tá bom?
E vai ficar mais fácil porque se você tá no Catarse, vamos supor, e você já tem direito ao Sem Pauta, vai ficar muito mais fácil de tudo acesso centralizado num lugar só, né?
É. Exatamente, só vai pagar um pouquinho a mais, já era.
Cara, uma coisa que aconteceu com a gente, isso aqui é uma história que rolou e que é um episódio triste, é que a gente teve que mudar a nossa hospedagem de episódio umas 3 ou 4 vezes já. Ah, já foi no SoundCloud, já foi não sei onde, era num outro site lá que nem existe mais.
E a gente acaba perdendo histórico, né?
Exato. Sim. Em uma dessas transições, a gente perdeu alguns episódios. E, tipo, episódios que eram de assinantes, sabe? E aí, tipo, hoje, se você assina, pô, qual seria o ideal? Você ter uma playlist ali com todos os 100 pautas que já saíram, né?
Sim.
Ou com todos os versos que já saíram. Alguns episódios a gente conseguiu resgatar, a gente tinha no HD, a gente tinha num drive, outros a gente não sabe onde foi parar e infelizmente a gente perdeu nessas transições, sabe? Isso é muito ruim pra gente, é muito ruim, e pra vocês também.
Sim.
No Orelo, a gente tem essa garantia de que, cara, é ali, tá hospedado lá, você vai conseguir ouvir, e é isso. Você assinou hoje, ou você assina há 20 anos, o cara vai ter acesso a tudo que sair nos 20 anos lá de financiamento, entendeu? Isso é muito importante.
E tudo num lugar só.
Tudo num lugar só.
Sem ela ter que mandar e-mail pra gente perguntando como é que ela acessa, e tudo isso, não precisa mais, é tudo aqui pelo Orelo. Então vamos lá, níveis de apoio. Nosso primeiro nível de apoio vai se chamar Gostoso Demais, porque quem tá aqui com a gente há mais tempo sabe do que se trata. Ele vai custar R$20. E aí, o que você vai ter apoiando a gente com R$20? Primeiro, nossa eterna gratidão, acesso à newsletter dos Uppers.
Pô, isso é importante.
Que é uma novidade aqui, que a gente tá pensando, já tem, ó, uns 3 meses que a gente tá pensando nisso. Não foi nada que a gente inventou 15 minutos antes de começar a gravar. E a gente tem certeza que vocês vão adorar. Marcelos Vinícius, você que é o homem do texto, você que não joga um videogame na vida, só escreve. Fala aí, o que é a newsletter dos Uppers?
Cara, newsletter dos Uppers é um espaço onde vocês terão acesso a textos que estarão eventualmente linkados com episódios e conteúdos em áudio, mas de um jeito organizado e de fácil acesso para, ai, quero saber o que o Dan está pensando do assunto do momento. Mas você saiu do Twitter, porque você é uma pessoa que preza pela sua saúde mental. A gente consegue organizar isso na newsletter. Quero saber qual foi a última pira do Cardoso comprando portáteis do outro lado do mundo e configurando sistemas operacionais. A gente consegue trazer tudo isso também em um único lugar, né? Isso que é o melhor. Não precisa mais ser uma assinatura, a gente manda um link para um outro espaço e tem várias etapas. Não, vai estar tudo ali no Orelo. Contextos, links e aberto sempre às sugestões de quem está contribuindo com a gente, né? Eu acho que essa newsletter, ela vai tomar forma nas próximas semanas e ela vai estar também de ouvido e peito aberto porque vocês querem nela, para como vocês acham que ela pode expandir ainda mais.
É, e uma coisa legal é que, assim, como o Orelo tem essa opção de você colocar os programas, né, exclusivos para vocês que vão assinar, a gente também pode colocar qualquer arquivo em áudio só para vocês ouvintes e assinantes, né, lá do Orelo. Então, cara, por exemplo, essa semana na newsletter, o Cardoso tá contando um caos dele lá, que ele, sei lá, comprou o Ring Fit da Nintendo pra poder colocar na sua rotina fit. E aí ele vai gravar um áudio contando a experiência dele ali. Tipo um áudio do Zap, tá ligado? Mandou um áudio do Zap lá pros assinantes contando a experiência dele.
Cara, a newsletter do Cardoso tinha que ser o Zap do Cardoso.
Exatamente.
E aí eu mando um áudio, tá ligado? E aí o Marcelo que lute pra escrever alguma coisa que faça sentido.
Eu tô no time do Cardoso aí, que eu também vou mandar um áudio.
Perfeito, amiga.
E a gente vai ter o nosso tradutor simultâneo aqui, que vai ser o Marcelo escrevendo.
Exato.
Correto. Mas a gente pode botar o áudio para as pessoas ouvirem também, se a gente quiser.
Não, então, a gente coloca as duas coisas. O Marcelo comenta sobre isso. Pô.
Eu acho as duas coisas, porque existem pessoas que gostam de mandar áudios, mas não gostam de ouvir áudios. Que é tipo eu.
Correto.
É verdade.
Correto.
Mas as pessoas gostam de ouvir a gente, Márcia. As pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer sobre Donkey Kong.
É verdade.
Aí.
Donkey Kong Tropical Freeze é um assunto que eu nunca comentei.
Olha aí.
Nunca.
Inclusive, se você apoiar com R$150, eu te mando toda semana a minha opinião sobre esse jogo que eu nunca comentei.
Quem segue a gente no Instagram conhece o Up Indica, né? E quem já apoia no Catarse, parte das pessoas, né, na Tier Certa, tem acesso ao Sem Pauta. Eu acho que a newsletter vai ser um meio termo entre esses dois formatos. Você vai ter textos maiores do que cabe numa postagem, numa imagem do Instagram, e você também vai linkar com áudios que eu imagino que vão ter mais ou menos o climão do Sem Pauta, né? Só que eles com assuntos mais específicos.
Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo que eu tava conversando aqui com os meninos. Eu queria falar sobre o meu caos com Balatro, que eu estava começando a ter pesadelos vívidos com Balatro, e pesquisei na internet, pesquisei no Reddit, e isso tá sendo muito comum com as pessoas que estão viciadas no jogo. Tudo bem, eu joguei 30 horas de Balatro em uma semana, joguei, mas é esquisito ter pesadelo. Então eu queria conversar sobre isso. Essa é uma das oportunidades legais que dá pra gente fazer e que é um conteúdo que a gente entende que é interessante pra quem acompanha a gente, pra quem quer assinar e tal. Então acho que vai ser legal.
Exatamente. E assim, essa newsletter, como o Marcelo falou, ela é mutável. Ela é uma coisa nova, a gente nunca fez e a gente tá com muitas ideias. Eu acho que vai ficar sendo um negócio bem legal ali, que vai até aproximar a gente mais de vocês, assim. Então é um negócio que não é aquela newsletter fria só e tal. É um negócio que realmente tem a ver com o nosso conteúdo e eu acho que vocês vão curtir. O que mais, Cardoso, que tem além da newsletter pra quem assinar no Gostoso Demais?
Vamos lá. A pessoa vai ter acesso ao grupo secreto do Telegram. Então todo mundo que acessa com a primeira tier da Aurelo vai ter acesso ao grupo do Telegram. Então não tem mais aquela coisa de, ah, é a pessoa que assina com tanto, não pode ter. Todo mundo vai ter. E a pessoa vai ter acesso a todos os podcasts exclusivos, seja o Versus e o Sem Pauta. Não vai ter mais diferença de tipo, poxa, eu pago só 5, eu tenho acesso só ao Versus. Aí a pessoa manda e-mail, ah, eu queria ouvir o Sem Pauta, como é que eu faço? Cara, é só assinar aqui na Aurelo que você vai ter acesso, sem precisar ter link de YouTube, link de Drive, link da puta que pariu. É só assinar a Aurelo que você vai ouvir tudo pelo aplicativo da Aurelo, que tem tanto na Play Store quanto na App Store, né? O Dan vai deixar o link aí na descrição de como você acessa o aplicativo pra você baixar e tudo mais. A gente vai fazer um tutorial em vídeo pra colocar no nosso Instagram também. Tô inventando isso agora, vocês que lutem.
Já que você vai fazer, tá, pode ficar à vontade. Você.
Não, eu posso fazer, eu vou fazer na força do ódio.
Obrigado, Cardoso.
Pô, Cardoso é foda, pô.
Olha só, pra vocês verem como que funciona aqui, que cada um pega e passa a mão e faz, realmente é assim.
Correto, exatamente.
Dá o exemplo, Cardoso, dá o exemplo, pô.
Deixa comigo. Tá, esse é o Gostoso Demais, essa é a nossa assinatura de R$20.
Só uma coisinha, Cardoso, que é importante, é que pra quem assina lá no Catarse há muito tempo, você vai perceber que o Sem Pauta, ele era um programa mais caro, né?
Sim.
Ele era um programa, pra quem tava lá no Catarse, ele era mais caro pra você ter acesso. E agora ele ficou mais fácil.
Correto.
Então, você vai ter acesso a tudo ali, mais a newsletter, que é uma novidade. Então, fica de olho, dá uma olhadinha lá.
Bom, a nossa outra forma de apoiar é assinante Breath of the Wild-like.
Gosto muito desse nome.
E aí a pessoa apoia com R$40 e ela vai ter todas as recompensas anteriores, ou seja, newsletter, grupo secreto, acesso a todos os podcasts. Vai ter seu nome eternizado nos programas e nas descrições dos episódios. Ou seja, a gente vai fazer em todos os episódios uma ficha com apoiadores do Up. E aí vai ter o nome de todo mundo lá. Isso é muito legal. Isso, pô, é um reconhecimento pra vocês. Vocês merecem isso. Então todo mundo que apoiar a gente com R$40 vai ter isso. E nossa eterna gratidão no nível lendário. O que quer dizer isso? Não sei. Mas é uma grande gratidão, porque é lendário.
Vamos descobrir todos juntos.
Exatamente. Afinal, Breath of the Wild é sobre isso. É sobre descobrir, explorar, se surpreender. Correto. Então...
E o nome do jogo é A Lenda de Zelda, né? E agora tem A Lenda da Gratidão.
Exato.
Que expande tanto pras Ilhas do Céu, quanto pro submundo, quanto pros guardiões.
É sobre isso. E aí, Cardoso, o que mais?
Bom, a gente tem uma novidade muito legal aqui, que é a tier Membro da Tripulação, que é uma tier muito foda. O Membro da Tripulação, ele custa R$60, que é o nosso valor da nossa tier mais alta lá no Catarse, que era a tier Velho do Zelda, que agora virou Membro da Tripulação. E por quê? Que ela é membro da tripulação. Ela é membro da tripulação porque ela recebe todas as recompensas anteriores e a pessoa se torna um repórter Up. Que é o quê? A pessoa vai fazer parte de um grupo selecto ali, selecto. Selecto. Tá escrito errado aqui ainda.
Tá não, tá certo.
Mas, assim, eu falo selecto.
Tu que é maluco.
No Telegram, ou seja, é o grupo do grupo e a pessoa vai ser convidada a mandar um áudio com uma notícia ou um tema, uma pergunta ou o que quiser. Qualquer coisa que ela quiser e a gente vai comentar no programa. E pra isso, como aqui a gente é muito profissional e faz as coisas com muita antecedência e etc, a gente separou 4 áudios aqui pra exemplificar pra vocês o que é um repórter Up, hein? Começando pelo áudio da Jessie, eu vou tocar aqui. A gente não precisa comentar todos, viu, galera? Senão o programa vai ficar gigante. Mas só pra vocês entenderem o que é que a gente tá falando, tá bom? Posso tocar aqui?
Bora!
Oi, aqui é a Jessi Macedo, a primeira repórter up. Eu acho que ia ser muito foda falar sobre a lore de Fallout, aproveitando aí, né, a série aí que foi um sucesso. Acho que ia ser muito foda comentar sobre a lore e explicar ela inteira aí pra quem não conhece o universo, né, dos jogos e só assistiu a série, ou quem quer se aprofundar um pouco mais nesse universo maravilhoso que é o fim do mundo.
Muito obrigado, Jessi, você é maravilhosa. A Jessi, que pra quem acompanha o Up aqui, ela já gravou com a gente, inclusive, olha só, celebridade aí assinando o Up. Esse é um áudio que, se a gente estivesse aqui fazendo um programa recorrente, né, ele ia entrar no programa e a gente ia fazer o quê? A gente ia separar um tempo pra conversar sobre isso, né, Cardoso? A gente ia falar um pouco sobre a lore, a gente ia comentar sobre a série. Você quer falar sobre a série agora, Cardoso?
Não, agora não dá.
Vamos ouvir os outros áudios? Vamos ouvir os outros áudios?
Bora. O segundo áudio que a gente vai ouvir, eu não ouvi nenhum dos três porque a gente já tinha começado a gravar, mas vai ser do Zabuzeta. Olha aí.
A Zabuzeta tá falando, eu me demito.
Fala, pessoal do Up, tudo bem? Eu sou o Zabuzeta. E eu gostaria de pedir um tema pra vocês discutirem em algum episódio, que seria o podcast sobre jogos festivos, jogos co-op de sofá, aquele joguinho gostoso, assim, de diversão, seja cooperativo, seja competitivo. Eu gostaria que vocês comentassem sobre. Tem muito jogo legal aí que deve ser comentado por vocês, então fico no aguardo. Um beijo, um abraço e até mais.
Te amo, Zabuzeta.
Que voz, né?
Ele tem uma voz de cetinha, assim, né?
Tem.
Ela flui gostosinho.
Não somente as panturrilhas, mas a voz também.
O maior ciclista e o maior locutor do Brasil. Vamos ver as outras?
Nosso próximo áudio é do Filipowski, cara que tá sempre lá no grupo secreto, tá sempre comentando coisa. Comentou comigo sobre o Balatro Effect, tá sempre comentando tudo que ele tá jogando. É um cara super ativo e um super assinante do Up aí. Ele mandou um áudio aqui.
Olá, galera do Up! Aqui quem fala é o Filipowski. E, cara, eu queria sugerir um tema para vocês falarem aqui no Up, que é sobre a indústria indie brasileira, a indústria indie de jogos brasileira, que é um mercado pequeno, mas eu acho que é um mercado que tá numa certa ascensão e tem aparecido alguns joguinhos bem interessantes, assim. Eu acho que o Up pode falar um pouco sobre, sei lá, a Lenda do Herói, sobre Unsighted, Rough Gunner, também agora mais recente, e outros joguinhos que têm aparecido. Bom, enfim, eu acho que vocês sabem melhor do que eu aí. Grande abraço a todos aí e é uma honra estar participando aqui.
Muito legal esse áudio.
Ele tem uma impostação de comunicador.
Quando ele começou a falar, eu fiquei até intimidado, cara. Caramba, muito forte, né?
E digo mais, é um assunto que a gente trata pouco aqui, que a gente quer tratar mais e que... Rough Gunner, principalmente, eu consigo trazer gente que trabalhou no jogo pra conversar com a gente.
Olha aí.
Então, acho que vai ser legal.
Aí sim, hein?
Muito maneiro. Vamos ouvir o último, então, né?
O próximo áudio é do Davi Zeira, cara que tá com a gente, pô, desde o começo, sempre apoiou a gente. Sol e chuva, doença e etc. O cara sempre esteve lá. É, um beijo pro Davi Zeira e tá aqui o áudio do Davi Zeira.
Up, tadinho. E aí, galerinha do Up, que é o Davi Zeira falando. O tema que eu gostaria de pedir é as trilhas sonoras originais dos jogos, né? Desde as mais marcantes, né? Qual foram as mais marcantes, até, sei lá, as favoritas de vocês, da infância, algo assim. Ou até mesmo entrar também mais a fundo, né? Em detalhes sobre qual é o processo de criação dessa parte que pra mim é fundamental pros jogos de videogame. Eu acho que os Up Lovers vão comprar meu barulho nessa aí. Continue o trampo pica de vocês. Valeu!
Cara, eu queria falar sobre esse áudio aqui em específico, porque, dando pra lembrar, teve uma época que eu queria fazer um programa específico sobre a trilha sonora de Tony Hawk Pro Skater. E aí, nesse dia, eu falei assim, Dan, sabe quem seria a pessoa perfeita pra participar desse programa? Ele, quem? Aí eu falei, o Lucas da Fresno. Aí o Daniel, pô, tá maluco? Esse moleque não vai participar não, tal, não sei o quê. Nunca que ele vai topar, tal. Aí eu juntei todos os meus 30 segundos de coragem insana e tuitei. Pô, seria muito foda se o Lucas Fresno participasse do Up, no episódio que a gente queria fazer sobre música e tal. Cara, o Lucas Fresno me seguiu no Twitter e me mandou uma DM falando que eu toparia participar, mas o programa nunca saiu do papel. As pessoas não sabem disso.
E ele vai sair agora. Vamos deixar isso aí.
Amiga, você faz ideia que o cara que eu escutava quando eu tinha 15 anos e ficava chorando sozinho no banheiro porque, sei lá, a menina que eu gostava não gostava de mim, esse cara me segue no Twitter e responde minhas DMs, amiga.
E você vai gravar com ele, amigo? Esse programa vai
amiga,
acontecer.
Amiga, se isso acontecer, vai ser tão emocionante.
Vamos fazer isso acontecer.
Por favor.
Vai ser a realização de um sonho, real.
Gente, vocês têm algum seguidor que vocês ficaram muito emocionados quando seguiu vocês? Tipo o Cardoso com o Lucas Fresno?
Chico Barney.
Maravilhoso.
Caralho, eu sabia que isso ia acontecer.
Você tem, Márcia?
Eu tenho um que eu... Todo dia que eu lembro que ele me segue, eu vou lá verificar se ele ainda me segue, que é o Paulo Vieira.
Ah, amigo, eu faço a mesma coisa com o Lucas Fred. Eu faço a mesma coisa com ele.
Paulo Vieira é foda.
Olha só.
O Babu também. Fiquei muito feliz quando o Babu me seguiu.
Ele te segue?
Amigo, não vou conferir agora, porque eu não quero destruir meus sonhos, mas até onde eu sei, ele me segue.
Só responde que sim.
Sim. Sim.
Se tu tem um print, ele já te segue, amigo.
Exatamente. Jeito. Em algum momento ele me seguiu, nem que seja isso.
Muito bom.
E você, Dan?
O meu é o Fábio Lucindo, cara, que é o que fazia a voz do Ash. A primeira voz do Ash no Brasil. Primeiro dublador do Ash.
Do Kuririn também.
Kuririn também. O Shinji de Evangelion e tantos outros personagens aí, o Fábio Lucindo.
Cara, mas na verdade é que o dia que Marcelo Vinícius me seguiu, minha vida mudou pra sempre.
Ah, a mim também. Aí...
Quem vê fez. Safado.
O GOT de 2017. Eu fiquei pensando,
poxa, finalmente sou um games foda.
Não, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu estou a uma pessoa do Chico Barney, pô.
A um aperto de mão, né? Do...
É, exatamente.
E quando a gente gravar com o Chico? Você vai estar a zero pessoas do Chico Barney.
Porra, moleque, aí eu vou ficar muito feliz. Esse dia vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza. Primeiro que eu vou ficar só admirando, é tipo assim, eu vou ficar olhando a maneira como o Marcelo olha para o Chico Barney e já ficaria admirado.
Esse dia a gente vai ter que gravar em live.
Exatamente. Porque Marcelo Vinícius olha para o Chico Barney com um olhar assim, incrível. Mas...
Deixa eu só falar mais uma coisinha sobre o lance do Repórter Up. Eu queria primeiro agradecer a galera que mandou os áudios, né? Acho que todos aqui estamos muito gratos. Cara, isso aqui aconteceu literalmente em 5 minutos. O Cardoso falou, vou falar com a galera, vamos conseguir os áudios, isso aqui. A gente conseguiu e colocamos pra tocar aqui. Muito obrigado, gente, por terem chegado junto. Lembrando que a ideia do Repórter Up é vocês mandarem o que vocês quiserem. Então, mano, se você quiser mandar um áudio falando assim,
pô, comenta aí sobre o parque do Donkey Kong que vai inaugurar no Japão.
Tá bom, a gente vai ver as fotos do parque.
Vai inaugurar um parque do Donkey Kong?
É a área do Donkey Kong no Parque do Mario. Aí, tá vendo?
Só que é só no Japão, mas...
É um plano. Quem sabe em algum momento a gente consegue ir pro Japão. A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos sonhar.
É verdade.
Pensando nisso,
ou a gente vê uma experiência imersiva no YouTube e comenta essa experiência.
Ah, killer. O Rodrigo Coelho, você aí que é nosso ouvinte, por favor, vá ao Japão e faça uma experiência imersiva, né?
Rodrigo Coelho, sorteia 4 pessoas do Up pra ir pro Japão.
4 apresentadores do Up.
É. 4 apresentadores do Up pra você... É tipo isso. Pô, amigo, mas é porque o meme veio pronto, pô. Caralho, tu começou a falar da hora.
Amigo, desculpa. Desculpa, eu não pensei nisso. Eu sou muito ingênuo.
Rodrigo Coelho, não faça isso.
Não.
Você está solteiro agora e ninguém quer ser com você, pelo amor de Deus.
Não, a gente quer ser levado pro Japão.
É, a gente só quer ir pro Japão.
Fale por você.
Alguns querem ser levados pro Japão com benefícios.
Eu.
Inclusive, ouvintes, Rodrigo Coelho está solteiro. Dei em cima de Rodrigo Coelho porque ele é um cara muito bonito.
E não tá no Japão, hein?
Não está no Japão.
E ele é cheiroso também. Posso afirmar que ele é cheiroso.
Dan, eu tenho uma pergunta que ela não é recíproca. É uma dúvida que me bateu agora. E se a pessoa do Repórter Up manda um áudio falando...
Comentem sobre as 6 meditações de Descartes que fundaram a filosofia moderna.
Você vai comentar, pô.
Tá, perfeito.
Pode mandar o que quiser, gente. Assim, eu tenho certeza que vai ter, tipo, 3 mil pessoas assinando nessa categoria. E não vai dar pra gente botar as 3 mil perguntas, né? Então a gente vai ter que sortear ali, vai ter que conversar. Mas, assim, aproveite o início da campanha e já chega junto com a gente que a gente vai fazer acontecer.
Correto.
Mas fala, Cardoso, o que mais que tem aí?
O próximo apoio, a próxima meta, aí começa a maluquice, total. Aí é pros fortes.
É pra quem ama a gente demais.
Exato. Aí é o Mago dos Ouvintes, que é um apoio de R$100... Que, cara, é aquilo que eu tô falando. É pra pessoa que quer muito apoiar a gente, tá com dinheiro sobrando e vai apoiar, mas ela não vai receber nada mais do que a gente vai dar ali pro membro da tripulação. É pros entusiastas hardcore que querem apoiar a gente. Isso já aconteceu, já teve várias pessoas que me procuraram. Cara, eu quero só passar um pix aí de 100 conto pra vocês. Isso acontece. Então, a gente fez um aqui de R$100, que a descrição é, são todas as recompensas anteriores, então o cara pode ser um membro da tripulação, pode mandar áudio, nananã. E pelas barbas de Gandalf, não sabemos nem como agradecer a ele. É isso.
Exatamente. E tem uma última, né, Cardoso? Que é o único acima de Gandalf no assunto investimento.
Agiotagem. Que é tipo Tom Luke. A pessoa vai ser o nosso Tom Luke, vai ser o nosso agiota.
O nome é tipo Tom Luke.
Exatamente. Ele vai ser o cara que vai poder quebrar nossas pernas aí se a gente não entregar os negócios, porque o Tom Luke ele faz isso. Que é um apoio de R$200, que tem todas as recompensas anteriores. E aí tá aqui, o Daniel botou uma descrição maravilhosa. Tá certo isso? A gente vai precisar cuidar bem de uma ilha pra você e te agradecer a vida toda por isso. Então tá aí as formas de você apoiar. Apoie como o seu coração mandar. Não sejam responsáveis financeiramente, a não ser que vocês queiram aí. Pode ser também.
Pode ser responsável sim, eu deixo.
Você pode ser irresponsável com um cartão que não é seu. Então, cartão do seu pai, cartão da sua mãe, usa. Pai e mãe tá aí pra isso, pra ajudar, entendeu? E cara, Voltando aqui de novo, eu acho que o grande pensamento é que você tá construindo uma coisa junto com a gente. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que têm empresa, conseguem investir, que têm grana e que nem sempre fazem um trabalho responsável, assim. Tipo, eu acho que apesar das besteiras que a gente faz, das brincadeiras que a gente sempre prezou por fazer um trabalho responsável aqui. E todas as vezes que a gente vacilou, a gente falava, pô, galera, foi mal, vacilamos, vou melhorar nisso, assim. Mas eu acho que é, assim como o Marcelo estava falando, um símbolo de resistência. E esse espaço também é nosso, só existe graças a vocês que apoiam a gente. Então, a gente pede mais uma vez, a gente botando nossa cara a tapa aqui, de pedir ajuda de novo, sabe? Porque eu acho que é necessário.
É, uma coisa importante de falar é que, como o Cardoso comentou, que o Catarse vai continuar no ar. Se você quiser continuar apoiando no Catarse lá, nas que você tá apoiando, cara, a gente vai continuar enviando as recompensas por lá também. É mais fácil pelo Orelo. Com o tempo, a ideia é que a gente mantenha tudo apenas no Orelo. Então, assim, a gente vai dar um tempo pra galera ir migrando e tudo mais. Mas a galera que apoia lá por R$5 vai continuar existindo lá a categoria de R$5. Você vai continuar recebendo Versus, né? Que é a recompensa da categoria de R$5. É, então, se você quiser continuar lá, cara, a gente vai deixar lá a de R$5. Com o tempo, a gente vai fechar as outras. A de 16, a de 28, a de 36. Com o tempo, assim. Então, considere migrar para o Orelo. Eu acho que vai ser legal. Você vai ter acesso a coisas novas, né?
É, e principalmente novas pessoas vão pro Orelo, gente. Sério, porque a gente vai fechar os apoios. A gente vai deixar só o de R$5 no Catarse. E os outros a gente vai deixar aberto só no Orelo. Porque vai ser a única forma da gente conseguir organizar isso. Porque se a gente deixar sempre tudo aberto nos dois, a gente vai perder o controle, vai ficar difícil.
Exatamente.
Por favor, você que apoia a gente, quer apoiar a gente, se você puder, por favor, vá para o Orelo, que isso vai ajudar muito você a ter acesso aos conteúdos, coisa que muita gente estava reclamando com a gente, que não estava conseguindo entender o acesso, onde clicava, qual que era o e-mail. Tem muita gente que, às vezes, sei lá, vai fazer um cadastro no Catarse, coloca no e-mail que ele não vê muito, porque aí, tipo, promoção, é compra, essas coisas, vai tudo pro e-mail que ele não vê muito. E aí a gente acaba entrando no limbo também. A gente tem acesso a essas informações e muitas vezes, sei lá, a gente manda um e-mail com acesso ao Versus. E aí, sei lá, de 200 pessoas que a gente mandou e-mail, 30, 40 abriram porque ou não viram, ou caiu em caixa de spam. Então, assim, na Orelo você vai ver o conteúdo sempre. Você vai sempre ver o conteúdo ali, porque a Orelo é um aplicativo, dá pra você ouvir no site. Lá na Orelo é só você, cara, ter o aplicativo que você vai ouvir tudo que você tá assinando. Então é bem fácil.
Cara, eu acho que é isso, né, Cardoso? Acho que a gente falou tudo. A gente acaba sempre aqui se divertindo, mas o clima do início do episódio ainda é o clima que tá dentro da nossa cabeça.
Fudeu. Fudeu total.
É, a gente tá preocupado, a gente espera que esse episódio aqui, que não era um episódio programado, é um episódio que surgiu do nada, a gente gravou do nada.
Coitado do Zabuzeta.
Pô, a gente implorou pro Zabuzeta pra ele poder editar esse programa em tempo recorde, e a gente não pode se estender muito mais do que isso. Cara, o link vai estar aqui na descrição, a gente vai colocar o link em primeiro lugar aqui na descrição pra você já clicar no nosso financiamento lá no Orelo, dá uma olhadinha lá.
Mas, Dan, se você pesquisar Up na Orelo, a primeira coisa que aparece é a gente.
Exatamente.
A gente é muito forte, né? A gente nem divulgou o negócio, já tem 53 pessoas lá ouvindo. É, a gente é um fenômeno.
Exatamente. Então, sigam o Up lá, apoiem o Up se você puder. Se você puder colocar isso na sua vida, cara, faça isso que a gente vai colocar alegria na sua vida se você apoiar, que vai ter mais conteúdo, vai ter mais coisa pra você. E acho que é isso, gente. Contamos muito com a ajuda de vocês, como a gente sempre conta e como a gente sempre contou até aqui. Vai dar tudo certo.
Isso.
Vai dar tudo certo.
Se vocês apoiarem. Pelo amor de Deus.
Márcia, vai dar tudo certo, Márcia?
Vai dar tudo certo. Eu tô com a musiquinha que o Cardoso cantou no último episódio, na cabeça agora. Eu não lembro o ritmo dela.
Eu tinha esquecido disso.
Mas a música é Vai Dar Tudo Certo.
Vai dar tudo certo.
É isso.
É sim.
Cara, e tem um vibrato, ele entregou.
Pô, simplesmente o Carlinhos Brown do Up. Então, é com esse clima de aposta, esse clima de esperança e esse clima de The Voice Brasil, que a gente vai encerrando esse programa. Semana que vem a gente espera estar de volta, então contamos com vocês e a gente se vê por aí. Tchau.
Valeu. Forte abraço.
Beijo, gente. Apoia lá, apoia lá.
O poder está em suas mãos.